Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ontem, quando me despedi do programa, dizia que hoje iríamos ter uma pessoa muito especial. E a verdade é que vamos ter uma pessoa muito especial.
Oh, tão querido.
Quem é, Joana Gama?
António Avelar de Pinho.
Ora,
é aqui o de?
António Avelar de Pinho.
Ok, é.
É. Como é que podemos... Há muitas pessoas que estão a dizer... Hã?
Quem é António
Calma,
Avelar de
calma.
É um
hoje vão ficar
tudo.
A conhecer o António Avelar de Pinho e vão perceber porque é que nós falamos com tanto entusiasmo dele.
E porque é que já o conhecem e agora não estão a ver quem é, mas já o conhecem de certeza.
Por exemplo, vou só fazer isto. Reparem, eu vou passar isto e vocês dizem, mas porque é que ele está a passar isto? Reparem. Não estávamos à espera desta. É uma versão em inglês do bem bom.
E António Avelar de Pinho passou lá atrás no videoclipe. Parabéns!
A verdade é que o António Avelar de Pinho foi uma das pessoas que escreveu esta música. Por exemplo, só. Mas não só, foram várias as músicas que ele escreveu ao longo do tempo.
Foram bastante. Mas escrevi em português. Eu sempre fui um grande opositor. Eu não sabia que tinha feito a versão em inglês, estou espantado, mas como eu ando um bocadinho, não sou especial, como tu disseste, mas sim, sou um bocado espacial. Será que fui eu que escrevi isto em inglês e não me lembro?
Não sei o que terá acontecido, mas a verdade é que esta música foi escrita a seis mãos. Foste tu, o Pedro Brito e ainda o Tose Brito.
Exatamente. Escrita e composta a seis mãos.
Já agora, o que é que tu já fizeste na vida, António? Já foste manager de bandas.
E do Ranquial.
Pai, e do Staxi.
Eu gasto de nome.
Carlos Paredes, por exemplo. Mas,
tu eras agente do Carlos Paredes?
Sim, fui. No final da vida dele, os últimos anos. Ainda viajámos um bocado, concertos lá fora. Ainda fomos a muitos países, nada com ele. E é a pessoa que mais saudades me deixou. Pessoa absolutamente, além de ser um gênio... Era uma pessoa com um sentido de humor que muita gente não conheceu, mas era uma pessoa extraordinária, humanamente falando, do que ele era enquanto homem, fantástico. Deixou muitas saudades em mim e na minha família, porque aparecia mais vezes em casa, porque tinha saudades de uma cadelinha que nós tínhamos lá. Sério, era um homem notável. Ele ficava ali com o cadelinho ao colo. Quadrava.
Como é que se chamava cadelinho?
Uma joia de pessoa. Eu tenho a terceira, que é agora. Eu tive a Minca, todas da mesma raça. Um cocker, Ruão, azul Ruão.
Ruão do Ronquão.
Minca.
Ronquão.
Minca, Piuga. Piuga. Era o nome dela.
Ok. Parece o nome de uma tia de Cascais.
Espera,
também.
Também é verdade que o António Avelar de Pinho tem um livro, mas antes de irmos ao livro, António, vamos cá ver. Tu já estiveste clinicamente morto e eu nunca. Isto não há forma de dizer outra vez. Tu estiveste clinicamente morto.
Nós descobrimos isto, atenção.
Na verdade, o António esteve morto durante 2 minutos. Portanto, é uma espécie de. Ressuscitamento do António que hoje temos aqui. O que é que aconteceu? Como é que tu estiveste morto, António?
Já percebi que leram o prefácio do Markle, que é um bocadinho doente por mim.
Sim, e sim, é um grande estudioso.
Refere isso. Olha, o que eu não fui. Por isso digo-te, te sinto muito feliz antes de contar como é que isto aconteceu.
Estás vivo, não é?
Quando dizes estudioso, é fantástico, porque eu nunca fui um grande estudante e é a primeira vez que venho a uma prova oral sem passar pela escrita. Ou por outra, passei por outra escrita para estar numa prova oral. E é fantástico, percebes? Não, nunca pensei que isto pudesse acontecer. Eu muitas vezes chumbava logo na escrita, mas...
Apesar de teres feito parte de... Eu estou a tratá-lo por tu, por amor de Deus.
E trata à vontade.
Não consigo.
Este não me tratem mal.
Não consigo. Por... Apesar de ter feito grande parte da sua vida a escrever, achava que falhava na parte escrita.
Sim, mas eu estava a fazer aqui uma... outro tipo
de escrita. Ah, uma chalaça, era uma chalaça. Ai, que eu não tenho sentido de humor.
António,
era, mas era, tu fizeste uma pergunta, não foi?
Que tu tens de contar esse episódio, como é que...
Eu vou abreviá-lo. Eu estava a almoçar com uns amigos, de longa data, e senti uma sensação estranha a nível aqui do estômago e cá mais para cima um bocadinho. E eles são familiares de médicos, sabem mais do que eu, sabiam que o meu pai tinha falecido de um ataque cardíaco. E então levaram-me a um amigo... desse meu amigo, que estava no seu consultório, cardiologista. Eu fui um bocado contrariado, sempre, não, eu preciso é descansar, aquelas coisas, porque eu andava sempre numa correria com muita coisa, ao mesmo tempo. Fomos, o cardiologista fez-me um exame e só me lembro de repente ter acordado e ter dito ao doutor, que vergonha, eu estava, era muito cansado, mas ninguém acredita em mim. Então, desculpe, vim ao seu consultório pela primeira vez na vida e adormeci. E ele disse, não, adormeceu não. Esteve do outro lado, mas eu já o trouxe, está tudo resolvido, agora vai para o hospital, para o Corri Cabral, ter com um colega meu, que é um cardiologista, que é o único comunista em quem eu confio. E eu ouvi isto, depois ouvi isto, acabado de chegar, repara bem, quer dizer, eu nem percebia que era um comunista naquela altura.
O que é que mudou na tua vida desde aí? Mudou alguma coisa?
Mudou. Refriei um bocadinho... Eu tinha feito a minha própria empresa, portanto eu tinha estado na indústria discográfica na Valentim de Carvalho 2 anos, depois estive na Polygram mais 8 e depois, mas tinha a ambição de trabalhar para a televisão, produzir música.
Tu criaste o Top Mais.
Criei o Top Mais, sim. E escrevi várias sitcoms com colaboradores.
António, tu és a pessoa certa para me explicar como é que funcionava o Top Mais. Atenção, estamos aqui perante a pessoa que pode dizer toda a verdade sobre o Top Mais. Que é, durante muito tempo, havia especulações várias sobre o Top Mais.
Quais?
Por exemplo, uma delas era entrada direta para o primeiro lugar de um artista. E muitas vezes isso acontecia porque, por exemplo, as lojas, a FNAC...
Ah, os destaques.
A FNAC comprava, mas muitas vezes era a consignação, ainda não tinha vendido, mas comprava, então por isso é que entrava o artista logo para o primeiro lugar. Era essa a lógica?
Não.
Não? Qual era a lógica?
Não, até porque, repara, segundo penso bem, mas é possível que me engane, nem sei se havia FNAC já naquela altura.
Não, era Valentim de Carvalho.
Repara, esta foi a tática usada por José Sócrates quando do seu livro.
Ah, isso aí não tem nada a ver com o assunto.
Não.
Não mistures com a política.
Certo. Não, mas espera.
Não me surges o nome.
Porquê que o livro surge em primeiro lugar? Surge, porque até foi o próprio José Sócrates que comprou logo uns livros para que ficasse no top. Havia estratégias dessas, não é? E há estratégias dessas.
Havia as vendas que as editoras comunicavam, depois de efetuadas, comunicavam à... Como é que se chama?
A Associação Fonográfica Portuguesa.
A Associação Fonográfica Portuguesa aí elaborava a lista semanal. Portanto, não havia nada desses favorecimentos.
Podes
ter a certeza. Ali, a não ser que eu não soubesse.
Pronto.
Eu estou
a falar por mim.
Deixa-me só dizer que hoje vamos falar, eu acho que vamos falar sobre tudo, mas em particular de um livro que agora chega, que se chama Formiga de uma Figa, de António Avelar de Pinho, mas que vale também pelas suas ilustrações. O enorme João Vaz de Carvalho, que muito admiro e que, mais uma vez, dá aqui o seu toque. Aliás, tu tens aqui um texto que é dedicado ao Trump. Tudo indica que Trump vai perder as eleições nos Estados Unidos para Biden. Ainda assim, a luta foi renhida e até ao final. E não sei se acaba aqui, não é? Sentes-te aliviado, António?
Para já, deixa-me corrigir-te só uma coisa. Eu não fiz nunca nenhum texto dedicado ao Trump.
Sim.
O João Vaz de Carvalho
é que interpretou
e ficou muito bem interpretado, porque esse texto chamava-se, no disco em que está contido, chamava-se O Dono do Mundo. Foi uma figura que eu imaginei, que é um homem que quer uma casa, depois já quer segunda quando tem, nunca está feliz, quer tudo.
Deixa-me ler. Chama-se Era Uma Vez. Era uma vez alguém, só tinha uma casa, quis mais uma casa, mais duas ou três, quis uma mão cheia, comprou mais e mais, e por tudo em meia, comprou uma aldeia. 10 casas em fila, quis ter outra aldeia, nunca era demais. Já queria uma vila, e ao ter essa vila, em boa verdade, ficou com vontade de ter outra vila e até uma cidade, comprou a cidade. Sentiu-se infeliz, pois na realidade já queria um país. Comprou um país, depois um segundo, e muitos mais quis, comprou todo o mundo. É dono do mundo, tem tudo, porém, não se sente bem. Pois bem, lá no fundo... Foi uma vez alguém que teve tudo e não teve ninguém.
Pai, eu preciso bater palmas. Leste muito bem.
Muito bem. Tu és muito bom.
Não me enganei.
Muito bem.
Muito bom.
Quantas vezes leste isso hoje?
Não li. Li uma vez à tarde. Estão a ver?
Incrível.
Li muito bem.
Devias ser locutor.
Li muito bem.
Devias experimentar locução.
E posso fazer leituras. Ao domicílio.
Sim, sim.
De testes Covid.
E leio coisas.
Negativo.
Tudo.
Positivo. Não me enganei.
Espera, olhem só o que é que nós encontramos. Eu faço ideia como seriam estes tempos com as doce. Como é que era, no fundo, estar no processo criativo de uma banda icónica como as doce?
Isto era um processo estranho, porque tanto eu como o Tosé trabalhávamos na altura na Polygram. Chamava-se Polygram.
Lembro-me disso.
E o irmão, de vez em quando, aparecia lá para fazer outra coisa qualquer. E então misturávamos o nosso trabalho, eu que estava no repertório internacional, eu tinha o repertório internacional, as edições que vinham lá de fora, o Tosé no nacional, mas misturávamos num gabinete ou noutro, sempre a fazer alguma coisa deste género, conseguíamos fazer render o tempo e foi uma maravilha. E agora já não havia isto há muito tempo e agora descobri uma coisa que já não me lembrava. Repara que o ritmo disto é o ritmo do Malhão numa canção nitidamente pop. 1, 2, 3.
Bem, que sucesso que isto foi. Aliás, deixem-me só dizer-vos que não será a última vez que neste mês falamos das doce, porque vai sair o filme das doce, que se vai chamar justamente Bem Bom.
Eu sei.
Faz sentido. Ainda bem que sabe.
Eu sei que pediram uma autorização para usar determinadas músicas. É uma lista para aí de 5 ou 6, não sei.
Tu autorizaste?
Autorizei, mas é pago.
Claro.
Chegou-se a um acordo, sem grandes complicações. E acho que vai estrear agora em dezembro, segundo
vai,
me disseram.
Vai estrear. A data oficial é dia 22 de novembro. Eu não sei
22
se...
de novembro?
É a data oficial.
Pagam mais avançam. Cedo, António. Se é 22 de novembro, recebe mais cedo.
Não, já recebi.
Ah, já... Oh, campeões, qual 90
não
dias?
Percebo,
sérios?
Não percebo uma coisa... Olha, se vai estrear, ainda não fui convidado.
Mas ainda falta algum tempo,
exato.
Não é?
22.
Estava aqui depois pensando... daquela história de ter tido o ataque cardíaco, se cá convidam-no mais em cima para não estar a gastar comigo.
Não, sempre estive habituado a que tudo se fizesse mais em cima de
mais
tudo.
Mais em cima de está...
Espera. Estava aqui a pensar qual seria o rap que nós hoje íamos lançar aos ouvintes, não é? Lançamos sempre um rap, um assunto que os ouvintes possam dar a sua opinião. E eu pensei que, se calhar, o rap seria este. Os ouvintes verem a comparação entre a música que se fazia há 30 anos e a música atual. E a indústria musical. O que é que ouviam há 20 anos, 30, e o que é que ouvem agora? É esse o repto que estamos a fazer. Deixem as vossas mensagens através do nosso WhatsApp do costume, 960386272. Mandem vídeos ou áudios para o 960386272. É o WhatsApp da Prova Oral. O convidado de hoje é o António Avelar de Pinho, que tem este livro, que agora sai, que se chama Formiga de uma Figa, com ilustrações maravilhosas, como sempre, do João Vaz de Carvalho. Sem dúvida, um dos meus ilustradores favoritos. António, o que é que mudou na música nestes últimos 30 anos?
Eu vou confessar que eu vivi intensamente os anos em que estive lá envolvido. Hoje não me envolvo, vivo à distância, portanto tudo o que possa dizer parece poder estar errado, portanto não quero ser injusto.
Adoro essa tua honestidade.
Já fui várias vezes considerado, epá, não devias ter dito isto, não devias ter dito aquilo. Não é por mal, mas não, eu via maior empenho das editoras, fossem elas quais fossem. Hoje é estranho porque está tudo um bocadinho perdido, como está perdido, por exemplo, a televisão. Quer dizer, eu cada vez...
Sentes a televisão perdida?
Sinto, em determinados aspectos. Sinto que, por exemplo, insultou-se durante anos e anos a música pimba. Que é logo uma designação estranha, porque houve aquela...
Foi o Manuel.
Exatamente. Mas hoje a música pimba está novamente a conquistar muito espaço televisivo. Não acho mal, deve haver espaço para tudo. Ao público compete... querer ou não querer, ver ou não ver. Portanto, eu não vejo o que não quero ver, mas tenho sempre interesse.
Engraçado, tu tens essa percepção que a música pimba está outra vez a conquistar o mercado.
Está
a
mais.
Porquê que isso está a acontecer? Será porque tem a ver com aqueles programas muito longos
do
que há na televisão?
Semana, lá dos bons
e dos... São 5, 6 horas e basicamente quase que não há seleção nenhuma. A verdade é essa. Não há.
É o que está vago. Tens, queres vir cá e tal.
Okay.
E a malta apela-se para ir. Faz, é playbacks totais, não dá trabalho nenhum. Simplesmente, esta música mais pimba, não se pode usar outro. Não consigo usar outra.
Popular?
Vem. Não, música popular pode ser outra coisa. É que nós sempre fomos muito complicados a designar. Popular é a pop.
Sim.
E pop. Para os mais jovens é outra coisa.
Certo, faz sentido.
E o que é que acontece? Hoje vêem-se coisas pimbas. Eu há dias fiquei surpreendido porque estava a fazer um zapping de um domingo à tarde. Passei numa coisa de uma festa qualquer, de um programa de televisão daqueles que têm 4 apresentadores, todos a ver quem é que fala mais. Aquelas coisas. Mas sem um guião, sem um conceito. E de repente apareceu uma coisa curiosa dessa área pimba. E eu pensei assim, curioso, eles estão-se a modernizar a nível da produção. Ou seja, já não é tão chunga, ou como se dizia antigamente, como é jamais perfeito.
Porque agora fica curioso.
Captaram outras sonoridades e conseguiram metê-las nas suas gravações. Portanto, já trabalham com os computadores, já sabem, já têm algum bom gosto. Portanto, a música pimba melhorou.
Também não havia outro caminho, não é? Mas,
não, há sempre outros caminhos. É preciso trabalhar. Agora, é aí tiro-lhes o chapéu, porque ao menos melhorou nesse aspecto. Mas,
António, há aqui que dizer aos ouvintes que tu estiveste na gênese da criação do, imagina só, Avô Cantigas. Este, tu e o Carlos Vidal, não é? Estiveram os dois na gênese do Avô Cantigas.
Sim. Eu tive sempre muita vontade, e antes mesmo de trabalhar em música, eu já escrevia coisas que seriam, que na minha cabeça, seriam... isto, gostava de fazer canções para crianças. Porque fui pai muito novo.
Sim.
Hoje é-se pai mais tarde, não é?
Com que idade é que foi pai, António?
Agora não sei responder, porque isto é estas coisas que...
Okay.
Mas não, eu... 20 e qualquer coisa. 20 e qualquer coisa.
Sim.
Mas, portanto, eu tenho uma filha de 48, outra com 41 ou 2.
O que é que elas fazem?
Uma formou-se em Direito e nunca exerceu. Trabalhou noutras coisas. Outra está na Holanda e trabalha em questões sociais lá. Era de psicologia.
Aliás, essa tua filha que tirou direito e nunca exerceu, aconteceu exatamente o que aconteceu com a tua mulher, que fez exatamente o mesmo.
Mas como é que tu sabes destas coisas?
Sei tudo, eu sei tudo. Tudo. Sei também que tens uma neta que se chama Noah e que trabalha na Holanda.
Não, a neta não, a mãe.
Não.
A neta ainda não trabalha, não. Que tem 6
anos. A neta
anos.
Tem 6 anos.
Ah, ok. Então não pode trabalhar, não é?
Não, seria trabalho infantil. Por acaso, anda na escola e trabalha muito bem em casa a fazer pintura.
Então essa que vai ser a artista da família, é isso?
Provavelmente, não tenho dúvidas que possa ser. Pelo menos artista plástica. Agora, se é na música ou na escrita, não sei.
António, a ideia que todos nós temos é que há cada vez mais informação, o que, por um lado, é bom, porque quando há mais projetos a probabilidade de nós encontrarmos melhores coisas é grande, mas obviamente também há o reverso da medalha. Também a probabilidade de encontrarmos coisas más também é enorme.
É o trigo e o joio.
Enorme.
Sim, mas há um bocado aquela ideia generalizada de que isto agora é só coisas más, mas não é verdade. Se nós fizermos uma comparação em relação às coisas más e boas que haviam, se calhar agora há mais coisas boas. Eu diria que sim. Se calhar não, se calhar isto é falível.
Há sempre coisas boas.
E o que é bom e o que é
mas
que
agora,
é mau?
Pois. Se calhar agora há mais coisas más, mas também há mais coisas boas, percebem?
Sim, há mais coisas.
Há sentido aquilo que eu estou a dizer ou não?
Há mais coisas no geral.
Sim,
mais...
mas é mal...
Há mais coisas.
Usando o mal para levar a maldade ou a disparate, a indústria está mal, eu acho.
Porque não se vendem discos, mas vendem-se concertos.
Pois, aí é que está.
Mas não agora tem... não sendo nada, não é?
Mas há muita coisa que não tem concerto. E...
Essa frase é boa. Há muita coisa que não tem concerto, sobretudo quando se está a falar da indústria musical.
Sim, depende se é com C curva ou se é com S.
E
então há muita coisa que não tem, de facto.
Sim.
Mas há sempre gente boa a trabalhar. E há sempre gente boa, alguns persistem e tiro-lhes o chapéu. E há outros que parece que vão desaparecendo voluntariamente, que desiludidos com tudo. E a televisão...
Porque vão sendo ultrapassados pelas novidades.
Falta um espaço compartimentado nas televisões, por exemplo, acho eu. Ou então, como não serei um grande espectador, acho que não estou enganado. Ou seja, mesmo os artistas que não vendem muito, se alguém vende muito hoje em dia, eu não percebo nada destas coisas da net... vejo toda a gente a lançar o meu novo single, e penso assim, mas qual single? Onde é que está o single? Não, o single está na net, não é?
Sim.
Pronto, eu como não sou um frequentador muito de comprar coisas na net, nem de ouvir coisas na net, tenho a casa cheia de discos e de banda desenhada franco-belga às toneladas, eu gosto de ler e de ouvir música em casa.
Porquê franco-belga?
É pá, porque é onde é a melhor. Onde é a melhor? Eu não gosto nada daquelas coisas Marvel e dessas americanices.
Tintin é
dessas trampas. Dessas trampas.
Tem Tintin, por exemplo? Não estou a ter. Não sei.
Tenho Tintin.
Pronto. O que é a banda desenhada franco-belga?
Sim,
não sei.
Não, mas é franco-belga. O Tintin é. Tem muitos anos.
Sim.
Eu tenho lá duas coisas cheias dos automóveis do Tintin e outra coisa em casa cheia dos bonecos todos do Tintin.
Deixa-me só dizer que estamos a ser invadidos de mensagens por parte dos nossos ouvidos e ainda bem, estamos a meio do programa. O nosso convidado é o António Avelar de Pinho, que tem um livro novo que se chama Formiga de uma Figa. Já agora, já que cá o temos, deixem-me relembrar que para a semana, dia 12, vamos ter a terceira edição do Idiota.
Depois da primeira edição,
era autocolantes das frutas comestíveis.
Depois da segunda,
aproveitar a água da chuva para um aparelho qualquer que transformasse a água na bebida que a pessoa gostasse.
Eis que chega a terceira do Idiota.
É limpeza de matas por satélite.
Um programa idealizado por um idiota, apresentado por dois. E para todos os que enviarem uma ideia muito idiota, em vídeo ou áudio, para 960386272.
Os dias de chuva não contam para férias.
Dia 12 na Antena 3, dia 23 na RTP1.
Se chove, esse dia automaticamente não conta para férias.
Vamos encontrar o maior idiota do ano.
E não vai ser difícil. Já agora, queres participar também, António? Não és tu o idiota? Não sei, nós andamos à procura.
Não, e posso ser, mas não fixei, foi o número.
960386272. Seria uma honra termos uma ideia idiota tua.
6 quê?
6272.
960386272.
Ok. António está interessado em participar no Festival Idiota e ouvintes. Esta edição vai ser histórica porque pela primeira vez vamos fazer na rádio, mas também na RTP1, onde fazemos, como se sabe, a prova oral à segunda-feira, num horário nobre.
Brilhante.
Boa tarde, Alvinha. Boa tarde, Joana. Boa tarde ao convidado. Epá, eu tenho que perguntar isto. Eu já vi vários programas sobre pessoas que estiveram do outro lado. E há muitas, algumas referem que pensavam que estavam a dormir e que sonharam. Eu gostaria de perguntar ao convidado se por acaso ele, achando que adormeceu e precisava descansar e que adormeceu, se teve algum sonho durante esse bocadinho que achou que esteve a dormir. Um abraço a todos.
Lembras-te de alguma coisa?
Nada.
Rigorosamente nada, não é?
Nada.
Pronto.
Foram 2 minutos. Há noites em que tu te lembras daquilo que sonhaste e há noites onde não me lembro de nenhum sonho. Mas... E mesmo que fosse um sonho mais indecoroso, eu nunca ia expor aqui
claro. Ao
microfone da rádio.
Como é óbvio. Já agora, uma outra mensagem que nos chega da Patrícia Carreira.
Olá, boa noite. Olha, eu reparei que está aqui um problema. Eu há 20 anos ouço a mesma música que ouço agora, que eu olho para o meu carro aqui ao lado e tenho Americana dos Offspring e um CD de Venga Boys e, para estranhar ainda mais, um Backstreet Boys. Também tenho aqui System of a Down e afins, mas realmente Marilyn Manson aqui ao lado. Acho que ouço a mesma música que há 20 anos atrás e está aqui um problema. Bom programa e parabéns, o Top Mais era o meu sábado à tarde, era o Top Mais. Obrigada por nos dar sempre música.
Já agora, António, quantos anos é que durou o Top Mais? Quase 20. Lembro-me de João Vaz a apresentá-lo.
Era o João Vaz.
Do Pedro Ribeiro também a apresentar.
Engraçado, hoje tentei falar com o João Vaz e não tinha o contacto, liga para a rádio.
O João Vaz não é aquele que mudou de sexo, é outro
sim,
João
sim,
Vaz.
Sim, sim, sim. João Vaz da Comercial.
Sim, sim, João Vaz da Comercial.
Sim, é esse que estou a falar. Mas...
Tentaste falar com ele?
Não, 20 anos, não.
Não.
Durou isso.
Sei.
Eu criei, e não sei se depois continuou, depois de eu deixar de... Não me lembro, não consigo.
Tu também apresentaste um top de qualquer coisa.
A minha carreira televisiva começou com o Top Rock, que era um top da Rádio Comercial, justamente onde eu trabalhava, e era na TVI.
Isto eu é quando pegam na ideia de alguém, muda um bocadinho e fica uma ideia deles, não é?
Sim, não, sendo que aqui era o top da rádio e era só rock.
Era
bastante diferente, não tinha nada a ver com vendas.
Pois, o Top Mais era de vendas oficiais, era uma coisa mais institucional, com liberdade criativa, não é? Porque depois não se fazia ainda videoclipes, começaram-se a fazer. Porque o artista podia lá ir quando tivesse classificado, como tinha já algo que antes não se faziam, os videoclipes.
Pois não.
Os filminhos, não havia. Portanto, criou-se um bocado essa tendência dentro das próprias editoras. Quando não havia, as editoras não tinham, e nós achávamos que faríamos qualquer coisa em estúdio assim para que a presença estivesse viva ali e não fosse apenas som.
António, também é verdade que com tantas bandas, tantos autores, fica difícil uma banda ter uma carreira com mais de 20 anos, por exemplo. Fica muito difícil.
Temos os Delfins.
Já não existem.
Já não, mas vão voltando.
Não.
Não. Acho que já houve para aí umas 4 vagas de Delfins.
Não, há os Chutes e Pontapés.
Ok, Chutes e Pontapés, GNR.
Não, podemos dizer Rui Veloso, que embora não seja banda, seja, tenha sempre a sua banda, mas...
Sim, sim, mas... Ok, temos a falar de exceções, então, mas a regra é uma banda dificilmente ultrapassa os 20 anos. Ou estou a ser injusto? Será que estou?
Não, se calhar estás certo. Mas não, eu não faço esse tipo de contas, não sei, não faço ideia.
Ah, temos que fazer.
Olá, é que boa noite a todos. Boa noite ao convidado, ao excelentíssimo António. O meu nome é Hernandes da Silva e curiosamente, eu dou por mim a ouvir as músicas portuguesas. Eu ouço bastante realmente a Antena 13 e outras músicas também, outras rádios também que passam bastante música portuguesa. Não vou citar nomes de bandas ou de músicos, mas acho que a qualidade é pouquinha, é fraquinha, as letras são fraquinhas. Não sei qual é a opinião do convidado, mas gostava de saber, já agora, em comparação às músicas dos anos 70 e 80 e por aí. Obrigado, bom fim de semana a todos.
Se bem que o Hernandes eventualmente não ouviu aquilo que tu disseste há pouco, disseste que na realidade tu atualmente não ouves assim tanta música, não é? Não podes fazer aqui uma comparação com a música que se faz atualmente com aquela que se fazia há 20, 30 anos. Eu devo confessar-vos, e isto é só a minha opinião, eu acho que em Portugal se atravessa um melhor momento a nível de criação musical. Mesmo.
há compositores letristas também, portanto, que estão a fazer coisas.
O Fúria, o B. Fachada, o Manuel Cruz, a Márcia,
o Araújo,
o Miguel Araújo.
Miguel Araújo.
Há muitos, sei lá, podemos falar do Pedro Silva Martins, que teve na Gédens do Olinda, que agora teve no disco de Helena d'Água.
Noiser, que teve cá há pouco tempo.
Sim.
Pedro Silva Martins chegou a trabalhar em textos para a televisão.
Num programa de humor.
No meu escritório.
Como é que se chamava? Como é que era o programa dele? Era Bom Bordo? Será que era Bom Bordo?
Não. Esse nome não me diz nada.
Como é que se chamava?
Ele ia mulher, a Leonor.
Uhum. É verdade.
Depois convidaram-me e eu fiz o prefácio de um livrinho que eles escreveram.
Não achas que Pedro Silva Martins é o... Vamos ver, ele e o Uria talvez são assim os escritores da nova geração.
Sim. Não sei se serão os dois, mas há mais.
Sim, há mais, claro.
Há mais. A música está muito melhor nessa área.
Também acho.
E como é um país de equilíbrios, apesar de ser um país desequilibrado, quanto melhor está essa área, parece estar melhor a outra que é pior.
Outra. Tu agora dizes, um país desequilibrado. Eu hoje estava a falar sobre o Trump e sobre as eleições nos Estados Unidos, tudo aquilo que está a acontecer e que ainda vai acontecer, e de repente eu questionava-me sobre o que é que o efeito Trump fez à imagem dos americanos no mundo, não é? Tu agora, quando olhas para os americanos, há vários sentimentos. Um é de pena logo, não é? Tipo, ninguém merece. A outra é, se calhar os americanos não são assim tão inteligentes, não é? Nós também não vivemos lá, não é? Nós temos uma percepção do exterior. Mas a verdade é que fica um bocado difícil compreender como é que um povo pode eleger o Donald Trump. Como é que tu vês isto?
A América é um país diferente de tudo, pá. Eu acho fantástica a América na música que produziu, nos escritores que criou, no cinema que fez. São fantásticos. Mas há muitos estados, aquilo é tudo muito estranho.
É muito disparo, não é?
E cada estado, aquilo que para nós é a província, Ribatejo, Algarve, Alentejo Sul, Alentejo Norte, aquilo está tudo dividido e as culturas são completamente distintas. É uma coisa estranha. E, portanto, o racismo existe violentamente, como existe a democracia com força. Nova Iorque é uma coisa, tu vais a Nova Iorque e ficas com saudades para lá ir outra vez. Eu adorei lá ir, mas...
Nova Iorque, onde Tosé Brito esteve mesmo para morrer num helicóptero. É verdade.
Esteve para morrer num helicóptero?
Sim, num helicóptero. É verdade.
Não sabia.
Isso é uma história incrível que estás a abrir.
Portanto,
contou aqui na prova
competição
oral.
Entre quem é que
não, ele estava
fina mais rápido.
Ele não estava, não estava sozinho, ele estava num daqueles helicópteros de turísticos a sobrevoar Nova Iorque e de repente houve um incidente com uma hélice. E sabem que quando há um incidente com uma hélice, normalmente a coisa vai correr mal. E então o estás a abrir. Percebeu que aquilo estava a acontecer, o helicóptero começou imediatamente a cair e, em segundo a explicação do Tosé Brito, houve ali grande perícia por parte do piloto, que tinha andado na guerra do Vietnã e coisas assim, depois mais tarde ele veio a saber, e ele conseguiu ainda assim aterrar o helicóptero num jardim e pronto, o helicóptero não explodiu, não é? Senão ele não estaria aqui para contar a história.
Nunca mais
e ele disse que foi o momento... É o momento em que ele percebeu que esteve mais perto da morte.
Não sabia.
Estás amigo do Tosé Brito, ele nunca te contou esta história.
Isso foi quando?
Ah, foi há muitos anos.
Temos todos muitos anos.
Ah, pois. Mas
falem por vocês.
Não, isso é um disparate. Um gajo vai para Nova Iorque e quer andar de helicóptero. É um disparate.
Morrer assim.
Tem que estar sujeito a uma coisa
dessas.
Claro
que sim.
Anda de metro ou anda a pé. Eu mesmo nas maiores cidades eu ando a pé.
Claro. Qual é a tua cidade de eleição?
É Paris, Nova Iorque.
Mas nunca viveste fora de Portugal? Ou viveste?
Não, vivi na Guiné-Bissau.
Então viveste?
No tempo da guerra.
Ok. Deve ter sido traumático.
Era alferes da Força Aérea no aeroporto de Bissau. Tive sorte, porque era do Exército, e havia um sorteio para fazer alferes para a Força Aérea, e eu fui um dos que tirei. Foi a única vez que ganhei alguma coisa de loteria.
Tá, há uma história tua que não é nada divertida, que é a história do dia em que te comunicam a morte do teu pai.
Pá, não sei que história é que tu conheces. Ah, sim.
Que história? Conta lá a história.
É, pá, é tramado isso.
Falar. Pois é, pois é.
É porque isso. Porque há. Não é o problema de contar. É que eu tenho uma ligação muito forte com o meu pai, embora tivéssemos vivido muito pouco tempo juntos. Porque eu, aos 10 anos, vim para o Colégio Militar. Alguns fins de semana ainda ia à casa que não era em Lisboa. E o meu pai morreu muito novo, com um ataque cardíaco, com 47 anos de idade.
Era com a minha idade.
Ou 40 e pouco, pois.
Eu tenho 46.
Fumava muito, trabalhava muito e convivi pouco com ele. E com a minha mãe tive uma ligação mais difícil, mas tínhamos muita coisa parecida um com o outro e que lhe dava um choque. O meu pai era o homem mais calmo.
O que fazia o teu pai?
Tinha padarias. Era aquilo que se chamou, passou a chamar. Antes dizia-se, epá, o Amílcar é padeiro. Industrial de panificação. Porque fez uma associação numa terra chamada Entroncamento, que foi onde eu nasci.
Portanto, fez de Entroncamento?
Sim, sim. Sou
de facto, isso é que és um fenómeno.
Mas talvez o único. Não. Aquilo eram outras histórias.
Sim.
E eu convivi pouco com o meu pai e tive muita pena disso. É uma coisa que hoje ainda me fere um bocadinho por dentro. Mas não é o momento de estar a falar isso.
Muito bem. Olha, vou respeitar isso. Deixem-me só dizer que temos mais mensagens. Temos pelo menos mais 5 mensagens dos nossos ouvintes. A próxima é um vídeo, e bem, do David Santos, que nos deixa aqui o seu comentário.
Esta segunda-feira, na prova oral, Isabela Valadeiro.
Gosto, mas não adoro. Quer dizer, adoro, mas tento não comer muitas vezes.
Márcia.
Já te tinhas bem pensado antes de seres quem é.
E C3PO.
É verdade, pessoal, estamos aqui para um collab. Collab? É o collab.
Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Joana Gama. Prova oral na RTP1.
Mais uma vez recordo que estamos a entrevistar o enorme António Avelar de Pinho, que eventualmente muitos de vocês nunca ouviram falar, mas é uma instituição e tem um livro, chama-se Formiga de uma Figa, com ilustrações do João Vaz de Carvalho. Queres que eu leia outro texto? Escolhe um.
Sim, eu li.
A ver se não me engano.
O meu pai é um que eu leio sempre.
Queres ler tu?
Não, tu lês muito bem.
Ah, é?
Meu pai é um sofá, minha mãe um tocador.
Ah, é?
Como se fosse escrito por uma criança a falar dos seus pais.
O meu pai é um sofá.
E ataca-nos a todos.
Está aqui, 34. Espera aí. Vamos cá ver. O meu pai e a minha mãe passam a vida calados. Se calhar era uma boa estarem mesmo separados. Se isto é ser uma família, onde é que a vida se esconde? Faço essa pergunta à mobília, mas ela não me responde. O meu pai é um sofá, minha mãe um toucador. Eu sou do pior que há porque sou o perguntador. O sofá nada me diz. Mas que mal é que eu fiz? O toucador também não. E vou tentando ser feliz a falar com o meu colchão. Estes móveis são meus pais, sem amor e sem assunto. Ou então estou eu a mais, pois refilam se eu pergunto. Estou em estágio a aprender. 1 + 1 = 0. Custa-me imenso dizer, mas esta família não quero. O meu pai é um sofá. Minha mãe um toucador. Eu sou do pior que há porque sou perguntador. Eu até amo os meus cotas, mas silêncio é falta de ar. É ou não? Digam vocês. Ou ficarei sem respostas, sem saber o que pensar. Se assim for, então mais vale que ninguém aqui mais fale e viva a nossa mudez. Não me enganei outra vez.
Pá, mais do que isso, sem ler o texto, deste uma interpretação que sentia.
Viram isto?
Sim.
Que profissional.
Claramente era o tipo que fazia os trabalhos de casa à porta da sala e que conseguia fazê-los. Isto é incrível.
Que profissional. Bom, deixa-me
dizer. Olha, texto fenomenal. Bem, fenomenal, está aqui muita coisa escrita.
Estou de acordo, não sei quem escreveu, mas.
Subscreves, não é? Subscreves.
Isto é a história de uma criança que, por viver numa família que continua junta, apesar de não se gostar, não é? Que fica sem modelo relacional e não tem com quem estar.
Nenhuma criança me disse isto, quer dizer, a criança não chegou.
Nem a sua?
Sim, mas já às vezes a mais velha lembro-me e a mais nova, principalmente.
Não, a sua criança, então, estava a falar de si próprio. Não estava a dizer que as suas filhas tinham sentido isto, pelo amor de Deus. Longe de mim. Não,
como é que tu eras como criança, António?
Não, todos os pais às vezes estão sentados e estão lá com os seus problemas, as suas coisas, vivem isso. A minha filha mais nova, a Raquel, que vive na Holanda, fez psicologia e ela era, digamos, uma filha muito analista de situações como esta. Portanto, percebeu. Mas
estou a mostrar as ilustrações do João Vaz de Carvalho para as pessoas que estão a ver esta transmissão no Facebook, no Instagram e também no YouTube, porque são mesmo incríveis. Há uma comicidade em todos os bonecos do João Vaz de Carvalho que é inigualável. Aliás, já o havia prometido várias vezes, este ano, não me escapa, vou comprar uma ilustração do João Vaz de Carvalho para ter em minha casa. Então, sou assim tão feio, depois não tenho uma. Tenho que ter uma ilustração à série dele, não é?
Eu convido-te para ires à minha casa, porque tenho quadros daqueles gigantescos e coisas.
Sacana.
Mas que eu fui comprando ao longo dos anos e tal. Ele conhece-me bem.
Ah.
Ele recebeu os textos todos que eu selecionei.
Uhum.
Porque eu tinha muitos mais que fui retirando, pondo, substituindo, é tramado. E ele não precisou que eu lhe dissesse aqui assim, aqui queria isto, porque eu sabia que ele sabia ler e traduzir para desenho aquilo que estava em cada uma dessas letras, histórias.
É maravilhoso. Já agora deixem-me só colocar aqui mais duas mensagens que recebemos. Recebemos muitas mais, mas uma delas é particularmente importante, porque é um ouvinte que diz que está a participar pela primeira vez. Ora, isto passa à frente de todos.
Olá, boa noite. É a minha primeira vez. Sou participando na prova oral. Em relação à música que se faz atualmente e que se fazia há 20 anos, nota-se principalmente aquela enorme diferença da qualidade. Ou seja, eu noto que os artistas davam tudo por tudo e preocupavam-se em criar receitas únicas e, sei lá, estruturas que realmente fossem inovadoras. E comparando com agora, com a atualidade, vejo muito aquela receita milagrosa da manteiga da Vintes, que todos pensam que tem que ser para vender e que ninguém arrisca a fazer nada diferente. Uma boa noite a todos, um abraço ao convidado, ao Alvin e à Joana Gama.
António.
Obrigada.
Um abraço, deste ouvinte.
Posso dialogar?
Claro, claro, podes.
É curioso, porque eu percebo o que quis dizer, mas nós tínhamos um problema que era a luta, quando produzíamos alguma canção, era lutar contra a deficiência técnica. Eu, as minhas primeiras produções, havia 4 pistas de gravação. Não era digital. Então, o que é que fazíamos? Tínhamos que gravar 4 pistas, fazer uma pré-mistura para 2, que ficava logo estéreo, já não se podia mexer mais, e depois... Ai, meu Deus, depois mais 2, íamos gravar outros instrumentos que já não tinham cabido ali.
Uhum.
E isso tudo ia perdendo a qualidade. Hoje a técnica sobrepõe-se a tudo, o que não é mau. Não tenho nada contra a técnica. Há programações fabulosas onde ninguém está a tocar, mas alguém teve que tocar ou pelo menos de programar. E agora, a verdade da música está é pegar numa viola e de gente reconhecer uma grande canção com um tipo a cantar e a tocar com uma viola. É claro que isto não é o disco, mas percebe-se logo quando é que está ali qualquer coisa de muito especial. Eu percebi isso logo quando ouvi a primeira vez o Rui Veloso a tocar coisas para mim, e ouvi as gravações deles feitas na garagem da casa dos pais, que eram em inglês, do primeiro LP do Hard Rock, e eu disse, isto é fantástico, precisa é de ser em português. E ganhei essa batalha com alguma dificuldade.
Isto é, foste tu que conseguiste influenciar o Rui Veloso para que ele cantasse em português?
Sim, sim, sim.
Uh-huh.
Não, e o Rui Veloso teve que influenciar o T, porque o T tinha tudo em inglês. Por exemplo, o Chico Fininho era I'm a Soccer Rocker.
Uou, eu adorava ouvir a versão em inglês do Chico Fininho.
Foi, não, e de várias. E, aliás, eu fui obrigado, entre aspas, com todo o prazer, a escrever 2 letras no primeiro disco do Hard Rock, do Hard Rock, porque o T fez 8 ou 7, não me lembro. E depois disse ao Rui, espera aí, isto é muito, porque eles estão cheios de pressa. E então eu fiz 2 ainda aqui.
Escrever uma música que se torna icónica para todos.
É.
Deve ser uma sensação.
E o Rui tem grandes canções. E o Rui, quando pega numa coisa mais balada, mais triste, mais interior, é um grande compositor.
Eu ainda não percebi. O Carlos tem que continuar a escrever para o Rui Veloso.
Eu sei que houve ali qualquer coisa, que desentendimento, houve ali, ou o T
Gajas.
Quis fazer umas férias. não tem nada a ver.
O T escreve muito para os clãs.
Ah, sim, há uma coisa nova dos clãs.
Sim, o T escreve muitas das músicas dos clãs.
Por exemplo, letras.
As letras, sim. Sim, eu tenho até essa mania, não? São coisas diferentes. O problema de expressão, uma das músicas mais conhecidas dos clãs.
Que te amo.
É do Carlos T, por exemplo.
E acho que há uma coisa que está a passar na rádio deles, dos clãs, de um disco novo.
Sim, sim.
Que eu ainda não ouvi mais nada. Que também
mas que
acho...
é ótimo. É ótimo.
A música
boa noite, fala Paulo Ribeiro. Há um bocadinho um ouvinte dizia que a música portuguesa agora não é boa, que não tem qualidade. Eu acho que não é verdade. Eu acho que se calhar o ouvinte era mais novo e ouvia a música de outra forma, porque há música com algum tempo bom, estamos a falar de Xutos, de Clã, de muita música boa que ainda se ouve bem, mas também estamos a falar de muito, muito, muito boa música que se faz agora. Agora, o que é feito daquele programa da Antena 3, penso que é a Antena 3, a Quinta dos Portugueses, que era um dia dedicado, ou várias horas dedicadas à música portuguesa, e acabou. O que é feito esse programa?
Não era bem um programa. Na verdade, era um evento que era mensal e que ia a várias cidades, e que foi um enorme sucesso, mas isso também dependia muito das câmaras, do investimento que elas faziam, e acho que foi por isso que, entretanto, foi interrompido. Não era fácil organizar isso, e basicamente foi uma ideia que marcou uns anos. Eu não sei quantos anos é que durou a Quinta dos Portugueses, mas era algo muito, muito falado. Já agora, deixem-me dizer que um ouvinte enviou mais uma ideia para o Festival Idiota, que é para a semana, a versão rádio. Ouvintes, colaborem, porque vai haver um grande prémio, que nós ainda não sabemos o que é, mas...
Vai ser gigante!
Olá, Prova Oral, boa noite. Queria deixar aqui o meu contributo para o Festival Idiota.
Vamos.
Ora, a minha ideia até já tinha cá deixado, mas faço questão de dar novamente, porque tem tudo para ser vencedora.
Vamos a isso.
É fácil. É simples. Todos nós sabemos que com isto do Covid-19, muitos negócios têm sido afetados. E um dos mais afetados tem sido o negócio da noite, as discotecas, que está fechado desde o confinamento até agora. Então a minha ideia consistia em festas da espuma com álcool gel. Chegava-se lá na maquineta da espuma, pumas, metia-se ali uns jerrycans de álcool gel, a malta poderia bailar na mesma, relembrava, tinha ali um pouco da nostalgia dos anos 90, inícios dos anos 2000, dava para bailar, salvava-se o mercado da noite, deixávamos de estar meio malucos com isto de não andar a bailar e não andar a ir para a night, tem muita gente que anda a ficar maluquinha da cabeça, e tinha-se o problema resolvido. Pensem lá nisso.
Eu gosto desta ideia, já tinha ouvido, de facto, é uma ideia vencedora, António.
É sim, senhora.
Festas de espuma com álcool gel. Sim?
Desde que a festa não tome o caminho da casa de banho. Quer dizer, mas a ideia parece-me boa.
É boa, é boa. António, qual era a tua discoteca ou bar? O que tu frequentavas? Havia alguma coisa? Tu saías?
Está em Pierce, António.
Qual era assim o clube que as pessoas iam
na sua altura?
No auge das doces? Sei lá. Havia assim algum clube que era de passagem obrigatória?
Eu digo isto sem a mínima pitada de vergonha. Pá, eu nunca frequentei discotecas, nada. Devo ter ido uma ou outra vez porque era um lançamento de qualquer coisa. Pá, nunca, detestei sempre. E depois eram outros tempos, não é? A gente casava cedo, tínhamos filhos cedo, tudo, mas não, nunca me dediquei muito a isso.
Engraçado. Mas,
Eu escrevi aqui uma coisa que queria dizer, ainda puxando a brasa à sardinha do meu livro.
Sim.
Que é isto. Este livro tem uma característica que eu gosto de sublinhar, que é as coisas que estão aí escritas, muitas delas apanham quatro gerações. Tanto que eu tinha um nome para o disco de origem que apresentei à editora. Depois eles convenceram-me e acho que fizeram bem.
Para o disco,
disse eu.
Disse.
Para o livro.
Está tão habituado.
Não, mas também tem um pedaço de disco.
Ah,
um livro, que é isto que está aqui.
Que é o quê?
Era assim o título.
Aqui, entre nós, nem filhos,
não,
pais...
Não, netos, filhos, pais, avós.
Ah, ok.
Porque cada vez encontro mais pessoas. Há dias encontrei na livraria do Corte Inglês, por mero acaso, uma senhora que tinha à procura do livro. E o livro tinha acabado, a primeira remessa que eles receberam. E eu fiquei muito vaidoso a assistir àquilo, que estava lá a falar com o funcionário. Mas o funcionário não resistiu e disse assim: não me diga, isso é muito bom. António, está a ouvir? Já não temos livros e tal. E a senhora olhou para mim e conheceu-me, porque era fã da banda do Casar.
Espera aí. António, eu vi umas imagens tuas, sim, tuas, em tronco nu, num programa de televisão. Isso era o quê, António? Tu lembras-te disto?
Eu temia que isto acontecesse. Não, era o...
Era o quê?
Isso era... A banda do Casaco, quando ia à televisão, não ia... era sempre tudo escolhido a priori. E normalmente tocava a mim dizer: epá, se fores assim, o Celso de Carvalho, o Nuno Rodrigues, eu estou de calções de banho, não é? Calções,
sim, sim, sim.
Não era calções, usavam-se calções agora, era mesmo aqueles horrorosos. Porque...
Pareciam tipo Zena para 2000, era assim uma cena muito.
Pois, estávamos muito, rebelde. Estávamos muito à frente do tempo.
Muito, muito, muito.
Era completamente sempre chocante, porque era mesmo para provocar essas situações.
Ah,
por exemplo,
okay.
quando tu vais tocar uma música chamada Natação Obrigatória, que era o nome.
Natação Obrigatória?
Não conheces?
Não.
Então ouvi isso. Quando eu me for embora, ouves.
Demora, ah, agora fiquei curioso para ouvir Natação Obrigatória.
É uma música que abre um álbum.
Está à procura da letra.
Não, estou à procura do nome dos álbuns.
Não, eu estou à procura da letra.
Enquanto te lembras, deixa-me colocar aqui.
A letra lembra-me.
Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Marques. Eu gostaria de participar na prova oral porque a música portuguesa acho que faz parte da nossa infância e sempre. E para mim, os Ornatos Violeta é um ganda grupo. Eu não me canso de os ouvir e sempre que os ouço digo que ganda banda.
É verdade, eu acompanhei bem de perto os Ornatos Violeta. Já agora, um vídeo que nos chega do David Santos, que há pouco íamos passar e com tudo acabamos por não passar. Mas vamos passar agora o vídeo.
Boa noite, prova oral. Uma vénia ao Sr. António. Boa noite, auditório. Há várias diferenças da música de antigamente para agora. É injusto da minha parte dizer que a música antigamente é melhor e a de agora não presta. Eu, se calhar, se tivesse a idade de agora, gostava mais da música de agora. Mas a olhos vistos, o rock clássico está a desaparecer, isso dói o coração. Aquela música brasileira que chamam funk, acho que foi um crime do século chamarem funk aquilo, porque o funk é um dos meus estilos favoritos, mas não é aquilo. E em Portugal, pá, muita coisa mudou à pala dos programas dos The Voices e aquelas coisas, os promotores já não trabalham da mesma forma. É essa a minha opinião. Um grande abraço, boa noite e mais uma vénia ao Sr. António.
E mais outra, que lhe dou também daqui. E outra vénia para o Paulo Silva, que nos envia mais uma mensagem.
Boa noite, prova oral. Ora, o que é que eu ouvia há 20 anos atrás? Ouvia o que a Antena 3 reproduzia, né? Ao final do dia, tinha que gramar com a prova oral até casa. Principalmente com a participação do Brás, o pastor de Galafura.
Isso foi há
17. Mas na questão da música, havia um programa, se não estou em erro, a seguir ao almoço, que era Ambientações.
Era.
E, não, Ambientações de manhã, e tínhamos a seguir ao almoço a Danceteria, que era, vamos dizer, as músicas que eu mais ouvia nessa época. Obrigado a todos, abraço.
Ora bem, ele recordou-se aqui da Antena 3 há 20 anos. Há 20 anos eu não trabalhava ainda na Antena 3, mas sim há 17. Portanto, faço parte da história desta rádio só há 17. Mas foi a fase mais importante.
Foi a entrada, há o antes do Alvin. Aliás, nem há antes de Alvin, só há depois de Alvin.
É isso, só há depois.
O durante.
Estamos a acabar este programa. Como é que é estar reformado, António?
É não estar conformado. Ou seja, eu estou reformado, mas não estou reformado. Reformei-me porque tive que travar a minha atividade, né, televisiva e de música, sempre em grande excitação, depois daquele acidentezinho que tive.
Sim, percurso.
Sim. E isso demorou ainda um bocado, que não se terminam as coisas assim de um dia para o outro, mas digamos, ajuizei-me. Porque eu sempre fui uma pessoa ajuizada, mas sempre de cabeça um bocado no espaço. Mas ia dizer há bocado,
sim,
que das quatro gerações é muito interessante. Ou seja, outras pessoas se calhar sentir-se-iam: epá, tu estás velho, pá, 73 anos. Não, eu sinto-me rejuvenescido quando ouço dizer que, como aquela senhora que encontrei no Corte Inglês, que foi colega da minha mulher em direito e do Marcelo Rebelo de Sousa em direito, colegas todos na altura. E ninguém sabe uns dos outros, e que ela estava a comprar netos que tem na Escócia, 3 livros, mais um para o neto, que não sei o quê, não tinha, ficaram lá. E disse: pá, é você. Pá, adorava que os autografasse. Pois, mas agora não há, mas eu espero. Então ficaram os contactos ali para eu ir autografar para os netos da senhora. Isto é muito interessante, saber que quatro gerações podem ler o mesmo livro.
É verdade, e é este livro que esteve em destaque na prova oral que agora acaba. Chama-se Formiga de uma Figa. Acreditem que é um livro único com textos, já o perceberam, do António Vilar de Pinho, mas com ilustrações admiráveis do João Vaz de Carvalho, que é alguém que, se não conhecem, deverão conhecer. Da mesma forma que conheceram aqui o António. António, para o final.
E a última história é uma canção que está aí no QR. Eu aprendi isto, peraí. QR.
Joana Maria, cabeça de vento, é isso?
No QR Code.
É uma letra minha original que fiz e convidei a Rita Redshoes, que eu não conhecia.
Uau.
Mas tive o atrevimento de a convidar e ela disse-me imediatamente que sim.
A Rita Redshoes, que agora tem um programa só sobre os sonhos dela, que eu adoro.
Não ouvi ainda. Tivemos juntos na altura da apresentação na Cave do Marco, ela foi lá também e fez essa música e está aí. Portanto, as pessoas apontam para aí o telemóvel, eu estou a falar à minha maneira.
Ah, tem aqui um QR Code.
E eu venho a música, QR Code.
Pronto, ah, exatamente, está aqui. Olha, não temos mais tempo, não. Temos que anunciar aqui o programa que segue com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Bons rapazes, bom fim de semana a todos.
Adeus.
E na próxima segunda-feira vamos falar sobre gastronomia na Prova Oral. Gostamos de tudo.
O Álvaro Costa vem aí.
Vem.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.